Excelentíssima companheira Iris Xumara Castro, presidente da República de Honduras, em nome de quem cumprimento o chefe de Estado de Governo, ministros e ministras de Relações Exteriores e demais chefes de delegação dos países membros da CELAC. Companheiros e companheiras, a América Latina e o Caribe enfrentam hoje um dos momentos mais críticos de sua história. Percorremos um longo caminho para consolidar nossos ideais de emancipação. Abolimos a escravidão, superamos as ditaduras militares, mas seguimos convivendo com a exclusão social, a fome e a miséria. Só recentemente passamos a valorizar os nossos povos originários. A ingerência de velhas e novas potências foi e é uma sombra perene ao longo desse processo. Agora, nossa autonomia está novamente em xeque. Tentativas de restaurar antigas hegemonias pairam sobre nossa região. A liberdade e a autodeterminação são as primeiras vítimas de um mundo sem regras multilateralmente acordadas. Migrantes são criminalizados e deportados sob condições degradantes. Tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional e elevam os preços. A história nos ensina que guerras comerciais não têm vencedores. Se seguirmos separados, a comunidade latino-americana e caribenha corre o risco de regressar à condição de zona de influência em uma nova divisão do globo entre superpotências. O momento exige que deixemos as diferenças de lado. É preciso resgatar o espírito plural e pragmático que nos uniu no início dos anos 2000 e que levou à criação da Unasul e da própria CELAC. Outras regiões se preparam para responder às transformações em curso. Acabo de voltar da Ásia, onde testemunhei a pujança da ASEAN. A União Europeia está se reorganizando para fazer frente à crise da OTAN e às medidas comerciais unilaterais. A União Africana formulou visão comum de desenvolvimento para as próximas 4 décadas. É imperativo que a América Latina e o Caribe redefinam o seu lugar na nova ordem global que se descortina. Nossa inserção internacional não deve se orientar apenas por interesses defensivos. Precisamos de um programa de ação estruturado em torno de 3 temas que demandam ação coletiva. O primeiro deles é a defesa da democracia. Nenhum país pode impor seu sistema político a outro. Mas foi nos períodos democráticos que o Brasil mais avançou na superação de seus desafios sociais e econômicos. Assistimos nos últimos anos à erosão da confiança na política, o que abriu espaços para projetos autoritários. A desinformação, o ódio e o extremismo se disseminam nas plataformas virtuais, deturpando e deformando a liberdade de expressão. Negacionistas desprezam a ciência, a cultura e atacam até as universidades. Indivíduos e empresas poderosas e se consideram acima da lei, investem contra a soberania de nossos países. É trágico que tentativas de golpe de Estado voltem a fazer parte do nosso cotidiano. Nossos países só estarão seguros se forem capazes de erradicar a fome, gerar o bem-estar e garantir oportunidade para todos. Em linha com o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional da CELAC, o Brasil lançou em sua presidência do G20 a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Convidamos todos a se somar à iniciativa que começará seus trabalhos com o projeto no Haiti e na República Dominicana. O segundo tema que demanda atuação conjunta é a mudança do clima. O último relatório do IPCC descreve que a América Latina e o Caribe como uma das regiões mais vulneráveis do planeta. Os riscos de colapso da floresta amazônica e o degelo da Antártida são pontos de não retorno que colocam em xeque nossa sobrevivência. A elevação do nível do mar representa ameaça existencial para as ilhas caribenhas e zonas costeiras. A COP30, em pleno coração da Amazônia, não será apenas a COP do Brasil, mas de toda a América Latina e Caribe. Precisamos exigir dos países ricos metas de redução de emissões alinhadas ao Acordo de Paris e de financiamento à altura das necessidades da transição justa. O Fundo Florestas Tropicais, para sempre, que lançaremos em Belém, permitirá que nações que preservam sua cobertura florestal sejam remuneradas por esse esforço. Somos berço de imensa biodiversidade e fonte abundante de energias renováveis, incluindo importante reserva de minerais críticos que precisam estar a serviço do nosso desenvolvimento. A cooperação energética na América Latina e Caribe não é apenas um imperativo ambiental, mas também uma necessidade estratégica e uma oportunidade econômica. O terceiro tema de interesse comum é nossa integração econômica e comercial. Quanto mais forte e unidas estiverem nossas economias, mais protegidos estaremos contra ações unilaterais. Em 2023, o comércio entre países da América Latina e Caribe correspondeu a apenas 14% das exportações da região. O volume de comércio anual que o Brasil mantém com os países da CELAC é de US$ 86 bilhões, maior do que temos com os Estados Unidos e próximo do que possuímos com a União Europeia. Precisamos promover o comércio regional de bens e serviços, sua diversificação e crescente facilitação. Para ampliar nosso intercâmbio, meu governo está determinado a reativar o convênio de pagamentos e crédito recíproco da LAD e expandir o sistema de pagamentos em moeda local. Integrar rede de transporte, energia e telecomunicações reduz distância, diminui custos e incentiva a sinergia entre cadeias produtivas. O Brasil vem impulsionando 5 rotas de integração sul-americana que vão unir o Caribe, o Atlântico e o Pacífico. Fortalecer as instituições financeiras regionais, como a CAF, o Banco de Desenvolvimento do Caribe e o Fundo Prata, é fundamental para garantir que esses projetos saiam do papel. Terei prazer em receber os líderes caribenhos em Brasília no mês de junho para aprofundar esse debate na segunda cúpula Brasil-Caribe. Também atuaremos na presidência brasileira do Mercosul para assinar um acordo com a União Europeia e estreitar os laços com os países centro-americanos. Nossa integração é uma tarefa inadiável que não deve ficar à mercê de divergências ideológicas. Por isso, é chegada a hora de enfrentar o debate sobre a regra do consenso. Mesmo que reconhecemos seu mérito de forjar convergência, é inegável que hoje ela tem gerado mais paralisia do que unidade, transformando-se em verdadeiro direito de veto. As inúmeras notas de rodapé, incluídas em declarações recentes, mostram que a expectativa da uniformidade é irrealista. Existem exemplos em outras regiões nos quais podemos nos inspirar. Para analisar essa questão, sugiro a constituição de um grupo de trabalho que possa apresentar recomendações até a próxima cúpula. Senhoras e senhores, o mundo ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Não queremos guerra nem genocídio. Precisamos de paz, de desenvolvimento e livre comércio. Manter a América Latina e o Caribe como zona de paz significa trabalhar para que o uso da força não se sobreponha à resolução pacífica de conflitos. O multilateralismo é abalado cada vez que silenciamos ante as ameaças à soberania dos nossos países e da região. Não podemos nos omitir em face do embargo a Cuba, das sanções contra a Venezuela e do caos social no Haiti. É essencial recuperar nossa tradição regional de respeito ao asilo diplomático. A CELAC pode contribuir para resgatar a credibilidade da ONU, elegendo a primeira mulher secretária-geral da organização. Companheiras e companheiros, quero agradecer a nossa presidenta Xiomara Castro por liderar a CELAC num ano especialmente desafiador para o mundo e para a região. Desejo ao companheiro Gustavo Petro todo o sucesso do mundo na condução da CELAC no próximo período. Saúdo também a decisão do meu amigo Yamandu Orsi de assumir a presidência da CELAC em 2026. Só posso dizer para vocês, contem com o Brasil para seguir construindo a nossa pátria grande. Muito obrigado.
Gracias, presidente Lula da Silva.